Srs. Deputados, Srs. Representantes da ARAM, vamos dar início à nossa quarta audiência no âmbito do Orçamento de Estado de 2021. Estão aqui presentes os grupos parlamentares do Partido Socialista, Partido Social Democrata e do PCP. Apelo à vossa compreensão para não estarem aqui mais grupos parlamentares representados, porque estamos em semanas de intensa atividade parlamentar, fruto precisamente do Orçamento de Estado, sendo múltiplas as reuniões que decorrem em simultâneo. De qualquer forma, a documentação que já nos fizeram chegar e outra que porventura ainda possam fazer chegar será distribuída por todos, quer os que aqui estão, quer os que não estão, para que todos tenham conhecimento. Os termos desta audiência terão 5 minutos para uma intervenção inicial. Cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para, eventualmente, colocar questões e depois terão 9 minutos para uma intervenção final. Estando ali ao fundo um relógio onde poderão acompanhar o tempo da intervenção, sendo que, havendo necessidade, haverá naturalmente tolerância para ultrapassar estes tempos, até porque não estão aqui muitos grupos parlamentares. Dando-vos as boas-vindas à Assembleia, queria ter começado por aí, concedo-vos a palavra para a vossa apresentação inicial.
O microfone. Se calhar, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O tempo é precioso e é curto, vamos direto ao assunto. Uma pequeníssima apresentação da ARAM. A ARAM é uma associação nacional do ramo automóvel. Somos uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, fundada no Porto em 1940. Festejamos este ano os 80 anos, infelizmente tivemos que alterar todo o nosso programa de festejos e celebrações para o apoio efetivo aos nossos associados neste período de grande dificuldade criada pela pandemia do Covid. E, de facto, é curioso que neste ano dos 80 anos, e como digo, tínhamos aqui a convenção preparada para junho, várias iniciativas, conseguimos converter todos esses investimentos que faríamos normalmente para celebrar uma data tão bonita que é os 80 anos de uma instituição, em apoio efetivo aos nossos associados. Pagamos os portes, por exemplo, de desinfetantes e máscaras, de todas as empresas que continuaram a trabalhar. Esta área do após-venda, do automóvel, continuou sempre a trabalhar, mostrou-se um setor vital para toda a economia, porque as mercadorias chegaram, de facto, à casa das pessoas, das compras online, em furgões, os médicos chegaram aos hospitais, também muitos ou quase todos de automóvel, os caminhões continuaram a circular, muito graças a todo o após-venda que continuou a funcionar para prestar assistência, bem como também uma parte dos nossos associados, que são a assistência rodoviária. Portanto, temos os nossos associados dentro do setor automóvel, são os concessionários automóveis, as oficinas independentes, casas de preços, pronto-socorros, por aí fora. E, de facto, reconvertemos tudo isto em apoio para a atividade deles continuar e foram essenciais para que a economia como um todo continuasse nos seus mínimos necessários para o funcionamento. Nós, desde o início do Covid, e tivemos com o Governo a negociar a reabertura em maio e a construção do protocolo sanitário para a parte das vendas reabrir logo na primeira semana de maio, e logo nessa altura começamos a construir um conjunto de medidas específicas que achamos que o setor, pela sua dimensão em termos de receitas fiscais, estamos a falar de 20% de todas as receitas fiscais em Portugal, estamos a falar que são perto de 10 mil milhões de euros de receitas fiscais, de quase 50% são IVA. Estamos a falar de 200 mil empregos, estamos a falar de 19% do PIB. Portanto, estamos a falar de um setor que dá todas as boas-vindas e agradece todas as ajudas que são transversais a todas as empresas, mas achamos desde o início que precisa, e temos uma quebra acumulada a outubro de 40% das vendas de veículos novos, automóveis em Portugal, que por esta dimensão e pela dimensão também da sua queda, é fundamental que haja medidas específicas de apoio ao setor, senão vamos ter mais desemprego, mais empresas a fechar e o custo global para a economia será sempre maior. E apresentamos 5 medidas ao Sr. Primeiro-Ministro por carta que enviamos durante o verão, em que, no fundo, achamos que são 5 medidas que podiam ajudar muito o relançar do setor e apoiar de facto, as empresas que estão em dificuldade. Um tem a ver com a redução do imposto sobre os veículos automóveis. Neste âmbito deste orçamento e dentro deste âmbito do Covid, no fundo falamos só de uma redução das viaturas que entraram em estoque em 2020. Não estamos a falar de uma reestruturação do ISV, estamos a falar das viaturas que entraram em 2020, foram encomendadas às fábricas no Japão, na Alemanha, em França, em todos esses países, e não, as encomendas não acontecem numa semana. O prazo médio será 3 meses, o prazo máximo, em muitos casos, ultrapassa os 6 meses. Portanto, todos os carros que os concessionários receberam em abril, em maio, foram encomendados ainda num contexto pré-Covid, sem nunca achar que levariam com o Covid em cima e com quebras de 40%. E, nesse sentido, achamos que deve haver uma redução até 2.500 euros, 50%, nestas viaturas em estoque para 2020. No fundo, aqui estamos a apanhar a categoria dos carros, dos pequenos utilitários e dos médios utilitários. Ninguém está aqui a dar benefícios para comprar em desportivos topos de gama. Estamos a falar, esta medida tinha um impacto logo muito positivo na tesouraria das empresas, porque conseguiam transformar a mercadoria em liquidez, e seria fundamental. Um segundo medida, achamos importantíssima, é a criação do registro profissional obrigatório para comerciantes de veículos automóveis. No fundo, neste momento, há uma grande concorrência desleal para todas aquelas empresas que querem trabalhar de uma forma séria e pagar os seus impostos. E também permitiria ter uma medida que seria a suspensão do IUC para todas as viaturas que estão em stock. Uma terceira medida seria a dedução à coleta do IVA referente às despesas da manutenção e reparação automóvel. O valor, neste momento, como sabem, é um valor muito baixo para o conjunto das despesas que podem ser deduzidas à coleta. E achamos que esse valor devia ser aumentado para fomentar o regresso dos carros às oficinas, ter esse incentivo, os carros andarem em mais segurança, as oficinas terem mais. Porque, havendo uma quebra de 40% de vendas agora, a quebra no pós-venda vai se refletir para o ano e daqui a 2 anos. Não é tão imediata como é nas vendas, mas ela vai acontecer porque o parque dos veículos em garantia baixa. A exclusão também à sede de tributação autónoma dos encargos exportados para a empresa seria um ótimo estímulo para as empresas porem os carros a fazer as reparações e as manutenções, muitas vezes até nas alturas em que as frotas estão paradas, e seria uma maneira também de uma certa harmonização europeia em relação aos outros países. E, por fim, uma medida de médio e longo prazo, o voltar a termos um programa de renovação e de abate de viaturas muito antigas em Portugal. Para ter ideia, uma em cada 6 viaturas que circula em Portugal tem mais de 20 anos. No fundo, estamos a dizer, um em cada 6 carros que circula em Portugal ainda era o seu primeiro-ministro, o engenheiro António Guterres, que estava à frente do governo. Isto conseguíamos ter um parque mais ecológico, mais eficiente a ponto de vista energético, preparava os nossos associados, o setor automóvel como um todo, para a nova mobilidade que pretendemos para as nossas cidades, e mais seguro. Temos níveis de sinistralidade muito altos, temos um parque envelhecido e um nível de sinistralidade muito alto. E, por outra via, estas medidas ajudavam o mercado português a não ser cada vez mais pequeno, e a proteger, de facto, a economia nacional. E, neste momento, o que temos é uma grande concorrência desleal das viaturas importadas e que torna os mercados grandes cada vez maiores e o nosso mercado, que é pequeno, cada vez mais pequeno. Portanto, são 5 medidas que achamos que eram muito, muito importantes para esta retoma. Temos vindo a falar, desde o verão, nestas 5 medidas, e dizemos que, não sendo possível muitas vezes num quadro de um orçamento muito restritivo pô-las todas em prática, há aqui mínimos que achamos que são fundamentais tanto para o Estado como para o setor automóvel, e têm basicamente a ver com o registro profissional obrigatório dos comerciantes de veículos. E, no fundo, aqui há um combate grande à evasão fiscal, porque neste momento temos muitos comerciantes disfarçados de particulares a comprar carros na Alemanha, em França, e há uma grande fuga ao IVA e trazem esses carros para cá, para não falar da facilidade que é de publicitá-los nas várias plataformas online, que todos conhecemos, não é? São inúmeras. Combate a informalidade deste negócio dos usados, ataca esta concorrência desleal para as empresas que cumprem e pagam os seus impostos em Portugal, protege o consumidor e as suas garantias, porque, no fundo, hoje estou a vender um carro online, desapareço eu não dou garantia nenhuma a quem me comprou o carro, e no fundo haver este registro profissional obrigatório obrigava também e baixava aqui o nível de litigância depois nas questões das garantias ligadas aos automóveis, e protegia o ambiente com a venda de veículos mais verdes e criaria também uma base estatística, que neste momento não sabemos quantos carros usados são vendidos em Portugal. Sr. Presidente, nós sabemos as matrículas que são feitas em viaturas novas, nem vendas sabemos que são, porque não sabemos as transferências de propriedade, sabemos só apenas as matrículas que são pedidas e que são liquidados os ISVs no ato da matrícula, mas não temos base nenhuma estatística sobre o setor dos usados. Em paralelo com isto, a diretiva comunitária que vai passar para o direito português, em que torna ainda maior o fosso fiscal, aliado a isto, a mudança das chapas de matrícula, que parece um pormenor, mas é um por maior, é só ver o número de quantidade de matrículas novas que já circulam na estrada em carros antigos, torna todo um ambiente muito, muito estimulante para haver cada vez mais carros importados, usados, com bastante idade, por consequência, cada vez menos carros novos vendidos em Portugal, mais seguros, mais ecológicos e a contribuir mais para a economia nacional.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra então aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Carvalho, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar a ARAM pela disponibilidade para estar aqui hoje connosco, por haver esta aproximação aos grupos parlamentares numa altura que também é decisiva no debate da especialidade do Orçamento de Estado, e agradecer os esclarecimentos que aqui foram dados, fazendo desde logo um pedido, é que a informação... informaram-nos que terão chegado por carta ao Sr. Primeiro-Ministro essas 5 preocupações. Eu fui registando aqui dentro do possível as vossas preocupações, mas acho que era importante se nos conseguissem fazer chegar à Comissão e depois a Comissão distribuiria aos grupos parlamentares, porque permite-nos ter aqui uma base mais pormenorizada de trabalho. Porque parece-me que há algumas propostas, enfim, não me consigo pronunciar sobre elas aqui no imediato, sem lermos e sem analisarmos com maior profundidade. Mas diria que há essas 5 propostas debatem-se em 3 grandes pontos que nós podemos encontrar num Orçamento de Estado. Algumas delas podem estar em todos os Orçamentos de Estado, foram por vocês apresentadas como propostas de combate à evasão fiscal, uma maior transparência no exercício de uma atividade profissional, essas cabem em todos os orçamentos. Depois tem um conjunto de propostas específicas de resposta à situação pandémica que estamos a viver e algumas questões ligadas à liquidez e ao stock que se podia, com instrumentos para poder aumentar a liquidez, transformar o stock em liquidez das empresas, e um terceiro grau de propostas que entram num desígnio também deste governo que tem a ver com a transição para uma economia mais verde. E, portanto, os vossos pilares de propostas acho que estão bem apresentados, bem fundamentados, estão a fazer o vosso trabalho de defender um setor. Confesso que neste momento eu não tenho nenhuma questão para vos colocar, as vossas questões são bastante objetivas. Aquilo que fazia o pedido é que essa informação pudesse ficar do nosso lado, para nós enquanto grupo parlamentar analisarmos mais com maior profundidade, agradecendo obviamente a vossa disponibilidade. Acho que foi claro aquilo que eram as vossas pretensões, e nós agora em debate de especialidade, tendo em consciência as múltiplas áreas de atuação, tentar cozer aquilo que são as vossas expectativas com aquilo que possa ser o complemento a uma proposta inicial do Orçamento de Estado. Enfim, não tenho nenhuma questão objetiva para vos fazer, a não ser o agradecer o facto desta apresentação e de vos fazerem chegar esses mesmos elementos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Mendes, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Agradecer a vinda à Assembleia da ARAM, que é sempre muito interessante para os deputados da Assembleia da República ter esta oportunidade deste contacto mais direto com a nossa realidade, quer económica, social ou outra, e sobretudo em alturas de orçamento, sentir também o pulsar da sociedade civil em prol das suas reivindicações, umas são sempre legítimas, não é? Mas umas podem ser mais facilmente enquadradas no orçamento, outras menos. O Partido Social Democrata, como sabem, votou contra o orçamento na generalidade, invocou que havia empresas a menos no orçamento, ou seja, apoios a menos às empresas no orçamento. Parece que a realidade, que é madrasta nesta altura, nos está a dar alguma razão. as estatísticas dos últimos dias em relação ao emprego, ao desemprego e às falências é gritante, é preocupante. Estou convencido que o Governo vai, entretanto, em especialidade, quer negociando com os partidos em geral, quer por propostas suas, apresentar algumas alterações, porque realmente os dias recentes, a evolução da situação do setor económico em Portugal é cada vez mais preocupante. O PSD tem aqui algumas condicionantes, nomeadamente não sabemos até que ponto o orçamento tem capacidade para acomodar. Algumas das vossas preocupações são legítimas, nomeadamente as questões de redução fiscal. Por muita boa vontade que o PSD possa ter, não sei se o orçamento tem capacidade de incorporar um desagravamento fiscal, ou será o apoio dos outros partidos. A questão da suspensão do IUC, até inclusive há outros setores que já pediram, no caso dos carrosséis, dos feirantes, as questões da suspensão do IUC também têm viaturas paradas. Houve sempre uma abertura para tentar enquadrar essas situações, mas nunca conseguimos, na prática, materializar algumas dessas propostas. Agora, creio que quer aquelas medidas que são muito bem sistematizadas, que nos apresentaram, a medida do registro profissional obrigatório, acho que é uma medida interessante para criar aqui maior transparência no setor, maior confiança. O setor precisa, bem como a questão do programa de renovação ao abate em Portugal, que tem algum impacto sempre orçamental, mas que é facilmente gerível em vez de ir para alterações fiscais. Portanto, vamos em sede de orçamento, com certeza que vamos avisar a direção do partido em sede de orçamento, na especialidade, estaremos atentos à possibilidade de introduzir algumas alterações. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, queria começar por cumprimentar a Aran e saudar o seu 80º aniversário. E de facto, é uma associação com a qual nós temos tido muitos contactos regulares, já os recebemos agora no quadro da discussão do orçamento, mas consideramos que é uma associação que representa um setor importante na economia nacional, um setor que é constituído essencialmente por micro, pequenas e médias empresas, que são aquelas que mais têm sofrido as consequências desta crise em que nos encontramos e aquelas que precisam de mais medidas de apoio e consideramos que são necessárias, que é necessário que o orçamento tenha medidas de apoio geral para as micro, pequenas e médias empresas, mas depois não quer dizer que não tenha que haver algumas mais setoriais, tendo em conta situações concretas que cada setor enfrenta e que são diferentes entre si. Portanto, agradecemos o conjunto de elementos que nos trouxeram, que aliás já tínhamos conversado na audiência que tivemos há pouco tempo. De todo modo, pronto, registámos aqui as várias propostas que nos parecem fazer sentido no quadro em que o setor se desenvolve a sua atividade. Tinha apenas uma dúvida relativamente à questão da dedução da coleta do IVA, portanto, do aumento do limiar dessa dedução, que foi uma das propostas que foi referida. Perguntava se tem alguma ideia de um valor concreto que possa ter esse aumento, portanto, hoje, quanto é que poderia aumentar, no vosso entender, para dar resposta àquilo que é a vossa reivindicação. Quanto às outras propostas, não tenho propriamente grandes questões, porque elas são bastante evidentes, aquilo que é o seu objetivo. Mas gostava de fazer ainda mais uma pergunta, mas não relativamente a estas propostas, mas relativamente ao que está neste momento na proposta de orçamento, que é relativo ao ISV, que é a proposta do Governo de haver um desconto da componente ambiental na importação de veículos usados, não é? que está na proposta de orçamento e que é uma novidade, digamos assim. Até agora só havia o desconto da componente cilindrada e agora passa a haver também o desconto da componente ambiental. A pergunta é, qual é a vossa visão sobre esta alteração que é proposta no orçamento? Se é bom para o setor, se vai promover ou não essa tal informalidade que também aqui se falava, mas isso também deixo para a vossa resposta. Qual é a vossa visão sobre essa alteração? E também relativamente à taxa de desconto que é colocada, se ela é adequada, se não é adequada, se responde a problemas que existiam de alguma dúvida sem haver esse desconto, se havia justiça na taxação que se fazia a esses veículos e, portanto, a taxa de desconto pode também ser discutida. Além da questão de se deve ser descontada ou não, é depois se a taxa de desconto é adequada à realidade à verdadeira perda de valor que os veículos têm com o passar dos anos. Portanto, eram essencialmente estas as questões. Agradecer mais uma vez a vossa exposição e todos os elementos que nos possam também entregar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra à ARAM para responder às questões que foram colocadas e para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E queria agradecer, de facto, ao PCP. Já tivemos uma audição bastante construtiva, onde já tivemos a oportunidade de, um bocadinho mais em profundidade, analisar estas questões. De facto, o desconto nas viaturas importadas por via fiscal vai ser a cereja no topo do bolo, mal, portanto, vai ser dentro da quebra de 40% das vendas dos veículos novos, já está a haver uma transferência natural do consumidor para a viatura usada. Eu dou este exemplo simples. Temos 20 mil euros para comprar um carro novo em Portugal. Temos que comprar um pequeno citadino, por exemplo, um Peugeot, que tem fábricas aqui em Mangualde, não é? A Peugeot Citroën tem aqui fábrica em Mangualde. Vou comprar um pequeno citadino, um Peugeot 208, a diesel, para ir trabalhar, faço alguns quilómetros. Preciso de um carro a diesel. Vou gastar nesse carro 20 mil euros. Ora, o consumidor, neste momento, tem um benefício fiscal e um incentivo para comprar um BMW, por exemplo, na Alemanha, com 10 anos, e compra uma série 3, uma BMW série 3, é um carro do segmento premium, dá mais no olho, sabemos que a vaidade nestes produtos que têm muito consumo à vista de todos, ao contrário do shampoo que usamos na casa de banho, que ninguém o vê, o automóvel todos o vemos a consumir quando andamos na estrada. Tem um peso muito grande a marca. E o que, de facto, é isso que está a acontecer. Para terem ideia, um BMW, portanto, o tal Peugeot custaria 20 mil euros, se calhar ali 19 com desconto negociado com o concessionário, e o consumidor, neste momento, está a preferir comprar um carro com 9 anos, com 100 mil quilómetros, um BMW de um segmento, dois segmentos acima, e compra o carro este ano por 16 mil euros, para o próximo ano por 13 mil. Portanto, para o ano, um carro com 10 anos vai ter um benefício fiscal ao ser importado para Portugal, via a utilização da nova tabela, de 3 mil euros. Portanto, neste momento já tem um incentivo, para não falar da fuga ao IVA, de eu, Rodrigo, vou à Alemanha comprar um carro, trago, pago ISV, o carro é meu. Eu, Rodrigo, limitada, vou à Alemanha, compro um carro, pago ISV, tenho que pagar IVA. Agora, muitos comerciantes disfarçam-se de particulares, vão comprar o carro, vendem diretamente ao cliente final e não liquidam o IVA. E isso é uma concorrência desleal. Não protege a garantia do consumidor. Portanto, eu diria que é mesmo a cereja no topo do bolo mau, esta diretiva de passar para a lei nacional neste momento. No fundo, há aqui a tempestade perfeita. A quebra das vendas, a quebra de confiança por causa do Covid no futuro também. O nosso ponto de partida já é uma fiscalidade muito alta no setor automóvel, quando somos um país que produz muitos automóveis, são 200 mil empregos, produzimos muitos automóveis e os países que tradicionalmente têm uma forte componente de construção automóvel e de componentes de automóveis, e temos o têxtil também ligado ao automóvel, os componentes de peças de automóveis, têm normalmente uma fiscalidade amiga do automóvel. E nós não, já partimos de uma carga fiscal muito elevada sobre o automóvel, tanto na sua aquisição, como na sua aquisição como na sua utilização. E isto vem alargar o fosso e dar mais incentivo ainda a esta importação paralela, sem regras, sem registros, com evasão fiscal, por carros mais poluentes, menos amigos do ambiente, portanto estamos a ir no sentido contrário, a promover de uma forma indireta, com certeza se há uma diretiva europeia e temos que passá-la para o direito nacional, mas temos que ter em vista que isto vai ser a consequência. Vamos ter cada vez mais carros importados com alguma idade a vir para Portugal e cada vez menos carros novos, menos poluentes a ser vendidos em Portugal, independentemente se são a diesel, a gasolina, a híbridos ou o que for. Como digo, com 13 mil euros compra um BMW com 8 anos na Alemanha e compra um pequeno utilitário novo em Portugal. E a diferença é ainda maior para o ano, ainda vai ficar 3 mil euros mais barato em comprar este carro usado, por exemplo, esta carrinha, para não falar de uma marca, de uma cilindrada 2000, com 9, 10 anos, o cliente olha com uma poupança de 7 mil euros para o bolso dele, que pode ser o suficiente para ele ter uma vida mais desafogada, ou não pedir tanto emprestado no crédito da compra do automóvel, e continuamos a ter um parque automóvel que um em cada 6 carros tem 20 anos. Os ligeiros de passageiros estamos nos 14 anos de média. E nos pesados de passageiros, que andam com pessoas lá dentro e com muitas, andamos nos 15 anos de média de idades de parque automóvel, com uma sinistralidade automóvel que é o dobro, por exemplo, da nossa vizinha Espanha. E achamos que a questão do IUC é uma questão também tão simples quanto isto. É comparar com as imobiliárias quando compram um imóvel para o vender. Não pagam IMT, então isentos de IMT, quem pagará o IMT é quem vai comprar o imóvel no fim. Ora, o comerciante que compra o carro para o revender, se o automóvel está parado, está em stock, não está em circulação, ajudaria muito e, de facto, caberia debaixo deste chapéu do registro profissional obrigatório para comerciantes de veículos automóveis. E, como digo, acho que estas duas medidas conseguem nivelar o jogo desta concorrência desleal, combate a evasão fiscal de uma forma muito eficaz, combate a informalidade, protege o consumidor nas garantias, protege o meio ambiente e não custa nada ao Orçamento de Estado. A questão do registro profissional obrigatório não custa nada, zero. É uma questão de mudar a maneira como criar o registro e mudar muitas vezes como é que os requerimentos são feitos nas próprias conservatórias e ter mais informação e ter a tal base estatística que nós neste momento nem sabemos quantos carros usados são vendidos em Portugal. A questão de IUC, achamos que é uma questão de justiça fiscal, protege o emprego, porque se as empresas tiverem, em vez de estar a pagar o IUC e ele ficar suspenso, tem dinheiro na empresa e certamente vai proteger a ter mais empregos e ajudar a tesouraria e o emprego nestas empresas.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço a vossa vinda cá, a vossa exposição e os esclarecimentos que aqui nos deram e os contributos que deixaram, que certamente serão tidos em boa conta por todos os grupos parlamentares. Agradeço uma vez mais e continuação de uma boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado.